Mas eu é que sou o ritual, eu sou o sacrifício, o oferecimento aos antepassados, a erva medicinal, o canto transcendental. Eu sou a manteiga e o fogo e o oferecimento. Aham kratura aham jagya swadaham aham oshadam mantroham aham evajam aham agnir aham hutam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 16. O sacrifício conhecido como Jyotishtoma também é Deus, Krishna. E ele é também o Mahajagya. Todo mundo faz sacrifícios, né, Bimala? Quem não faz sacrifícios? O problema é que a gente faz sacrifícios para o filhinho, o netinho, para todo mundo, menos sacrifícios para Deus. É, não, e problema, tem mais um problema ainda. O problema é que tem gente que acha que está fazendo sacrifício para Deus, mas não faz o que Deus quer. O sacrifício tem que ser feito para Deus e do jeito que Deus quer, do jeito que Deus gosta. E o sacrifício recomendado para esta, o único sacrifício recomendado para esta era de Kali Yuga que nós estamos vivendo, que ainda tem mais 400 e tantos mil anos pela frente, ainda tem mais 400 e tantos mil anos pela frente nessa era que nós estamos vivendo. Começou só há 5 mil e poucos anos atrás. É o sacrifício de cantar e dançar Hare Krishna em público. Os devotos falam Sankirtana Jagya. San, grupo. Kirtana, cantar os nomes de Deus. E Jagya, sacrifício. Então, o único sacrifício que Deus quer nesta era de Kali Yuga, que ainda tem mais de 400 mil anos, é o sacrifício de cantar e dançar os santos nomes dele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nossa, que sacrifício, hein, Bimala? Cantar e dançar para Deus, né? E depois, enquanto a maioria está cantando e dançando para Deus, fazendo o sacrifício de cantar e dançar em grupo, em público, tem devotos e devotas fazendo o sacrifício de oferecer alimentos a Deus no altar. E depois que Deus comeu, Deus aceitou esse sacrifício, liberou de todos os pecados aqueles cereais, vegetais e legumes pela morte deles, né, Bimala? É, tem muitos detalhes, é uma ciência, né? É a ciência transcendental de Deus. Aí depois que Deus comeu, depois que fez todo o sacrifício direitinho no altar, aí se oferece esses alimentos para as pessoas que cantaram e dançaram Hare Krishna, o que acontece nos festivais todo final de semana, né, Bimala? E nas ruas do mundo. Então, o que eu estava falando? Você, não, não fica me apressando não, Bima. Nossa, nem comecei a falar, você já está, ó, só corte. Isso aí não dá certo. Você não é a controladora, você é a controladora do cachorro bailarino, do macaco bailarino, tá bom? Resolve, cachorro bailarino ou macaco bailarino? Os dois. É, depende a hora, é o macaco bailarino, depende a hora, é cachorro bailarino. Tá bom, sim, senhora. Não, não achei ruim não. Tô abanando o rabinho. Estou andando com a bicicletinha, igual um macaquinho no circo. Bicicletinha. Tá, já parei de falar, tá. Onde eu estava? Ah, tá aqui, ó. As oblações oferecidas ao Pitriloka durante o sacrifício executado para agradar Pitriloka são consideradas um tipo de remédio na forma de manteiga clarificada e também são Deus, Krishna. É, Krishna é tudo, né? Na verdade, quem não conhece a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya não vai entender Deus nunca, nem seus mundos, nem suas leis. E esse processo, né, essa filosofia diz que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. E aqui ele está falando que é também a manteiga clarificada, que se oferece a ele em sacrifício no altar. Os mantras cantados em relação a este sacrifício também são Deus, Krishna. Depois não sabe porque fala que Deus é tudo. E é mesmo, né? Deus é tudo. E ao mesmo tempo não é, né? É porque Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. E muitas outras especiarias feitas com produtos do leite para oferecer nos sacrifícios também são Deus, Krishna. O fogo também é Deus, Krishna, pois o fogo é um dos cinco elementos materiais, considerado, portanto, como a energia separada de Deus, Krishna. Nossa, tem tantos detalhes, né, Bimala? Tanto conhecimento. O fogo é a língua de Deus, né? Onde ele come os sacrifícios oferecidos na arena de sacrifício. Em outras palavras, os sacrifícios védicos recomendados na divisão Karmakanda dos Vedas são no todo Deus, Krishna. Ou em outras palavras, compreende-se que aqueles que se ocupam em render serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, já executaram todos os sacrifícios recomendados nos Vedas. Tá, já parei. Ah, lê mais um? Vai dar tempo? Eu sou o pai deste universo. Não vai dar tempo, Bimala. É só eu não enrolar. Só não fala nada, só ler. Tá bom, sim, senhora. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o suporte e o avô. Eu sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba Om. Eu sou também o Rig, o Sama e o Jayurvedas. Eu sou o pai, a mãe e o avô, e o filho que ainda não veio. Eu sou o tudo e o nada. Gita, Gita, Gita. É o nome do livro, Bimala. É o nome do livro que nós estamos lendo. O maluco beleza viajou, né, nessas palavras de Deus, Krishna. Eu sou o blefe do jogador, eu sou a luz das estrelas, eu sou tudo e o nada também. É, Krishna é tudo e o nada. Já vou parar de falar. Não, eu vou continuar a ler. Você falou para mim continuar a ler? Nossa, não é fácil, não. Não, não aumenta, não. Ai, Bimala, você também é fácil, não é fácil, hein? Você falou para ler mais um verso. Aí, lê o verso, tem que ler a explicação. Aí, falou para mim ler sem falar nada. Eu tentei. Ah, então não vai dar tempo. Eu falei que não ia dar tempo. Eu falei que não ia dar tempo. É, não dá tempo que eu falo. É, mas tem que falar, ué. Vou fazer o quê? Tem que falar, Bimala. Nós estamos aqui para falar. Ajudar os devotos a espalhar a consciência de Deus, Krishna. Tá bom, esse livro. Não, agora... Ai, mas você muda também, fica mudando tudo, hein? Tá, já parei. Já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro... A ciência da autorrealização. É verdade, você já mudou o programa inteiro. Nossa, não é fácil, vou até tomar água. Não, não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Aí eu pareço aqueles macaquinhos que aparecem nas pegadinhas. Tá bom? Tá bom, Bimala. Macaco da bunda vermelha, tá? Nossa, é hoje, hein? É hoje. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava? Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Assim... Quando os homens querem satisfazer os seus sentidos, eles ficam loucos. E nessa loucura se casam? Não, não está aqui. Não está aqui não, viu? Mas é um tipo de loucura. Ele se casa e cai no poço escuro da vida material. Olha lá, está cheio de gente de roupa laranja rindo. Ó. Eu sou você amanhã. É, eu sou você amanhã, você vai ver. Vai cair roupa ali na sua roupa laranjada de celibatário. Não estou jogando praga não, Bimala. Não, fala igual meu pai. Essa mulher eu não desejo nem para o meu pior inimigo. É, o velho falava isso. Tá, já parei. Já tô falando demais hoje. Tá bom, Bimala, vou falar de menos então. É, assim, quando os homens querem satisfazer os seus sentidos, eles ficam loucos, e nessa loucura são capazes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, há muitos casos na vida material em que alguém enlouqueceu por algo e por causa disso chegou a cometer assassinato. É, e o que estão falando agora, né? Agora estão percebendo, né, Bimala, que tem muito feminicídio, né? O cara fica louco por causa de uma mulher e ela não corresponde, aí ele mata ela, né? Mas fala que é por amor, matou por amor, né? Quem ama não mata, quem ama serve. É, quem ama serve. E depois outra, né? Não existe amor nesse mundo. A coisa mais parecida com amor neste mundo é o que a mãe sente pelo filho, mas também é luxúria, não é amor. E aí a luxúria leva à loucura, né? Faz loucura e tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco, Bimala. Tem até uma música disso. Então a pessoa cometeu o assassinato, não conseguiu se conter? De forma semelhante, estamos acostumados ao gozo dos sentidos? Estamos loucos e por isso nossas mentes estão completamente absortas em karma. Isso é muito triste porque nosso corpo, embora temporário, é o reservatório de todos os infortúnios e misérias. Ele está sempre nos dando trabalho. Esses assuntos devem ser estudados. Não devemos ser loucos. A vida humana não foi feita para isso. O defeito da civilização atual é que as pessoas andam loucas atrás de gozo dos sentidos. E por isso, para conseguir gozo dos sentidos, roubam, matam, fazem todo tipo de loucura. E isso é tudo. Elas não conhecem o real valor da vida e por isso estão negligenciando a forma mais valiosa da vida, esta forma de vida humana. Quando este corpo se acaba, não há garantia de que tipo de corpo se obterá a seguir. Suponha que em minha próxima vida eu por acaso obtenha o corpo de uma árvore. Nossa, o que tem de gente que vai nascer árvore na próxima vida? Quem se exibe sensualmente em público, com pouca roupa, ou exibindo, exibindo o corpo, né? Se exibindo sensualmente, com roupa ou sem roupa, né, Bimala? Vai nascer no corpo de árvore na próxima vida. É por isso que tem tanta árvore. É, onde eu estava, hein? Tá. Vamos ver o que o Prabhupada está falando. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. Suponha que em minha próxima vida eu por acaso obtenho o corpo de uma árvore. Por milhares de anos terei de ficar parado de pé. Mas as pessoas não são muito sérias. Elas chegam mesmo a dizer: o que é isso? Mesmo que eu tenha que ficar de pé, me esquecerei disso. As espécies inferiores de vida estão situadas no esquecimento. Se uma árvore que não estivesse no esquecimento ser leia, não estava pensando aqui no carnaval, né, Bima? Vai nascer tudo árvore, aquele povo lá, aquele povo que desfila seminu no carnaval, vai tudo nascer árvore, é por isso que tem tanta árvore. Se uma árvore não estivesse no esquecimento, ser leia impossível viver? Suponha que nos dissessem: fique aí de pé durante 3 dias. Como não estamos no esquecimento, ficaríamos loucos com isso? Ficaríamos loucos com isso? Assim, pela lei da natureza, todas essas espécies inferiores de vida estão no esquecimento. A consciência delas não é desenvolvida. Uma árvore tem vida, mas mesmo que alguém a corte, por sua consciência não ser desenvolvida, ela não reage. De forma que devemos ser muito cuidadosos em utilizar esta forma de vida humana apropriadamente. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, destina àqueles que desejam alcançar a perfeição na vida. Isso aqui é uma máxima, Bimala. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, destina àqueles que desejam alcançar a perfeição na vida. Agora, quem quer só ficar evoluindo, então faz qualquer outra coisa, né? Ah, eu vou evoluir, então vai, evolui. E o fim da evolução é o começo da involução. Aí evolui, involui, evolui, involui. Nasce, cresce, morre, fica preso aí. ao ciclo eterno de nascimentos e mortes, à roda do samsara, que sobe e desce, evolui e involui, evolui e involui, sobe e desce, é como uma roda gigante. Nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Vai para os planetas superiores, cai de novo aqui nos planetas inferiores, intermediários, etc. Onde eu estava? Tá, nessa máxima aqui. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, destina-se àqueles que desejam alcançar a perfeição na vida. Não se trata de farsa ou exploração, mas infelizmente as pessoas estão acostumadas a ser trapaceadas. Há um verso de um indiano, um poeta indiano, que diz que se alguém falar coisas sensatas, as pessoas brigarão com ele. Oh, que disparate estás a falar! Mas se ele as trapacear, elas ficarão muito contentes. Se um trapaceiro diz, faça isso, dê-me uma gratificação e dentro de 6 meses você se tornará Deus, eles concordarão, sim, tome aí a sua gratificação, que dentro de 6 meses tornar-me-ei Deus. Não, esses processos enganosos não resolverão nosso problema. Se alguém quiser realmente solucionar os problemas da vida nesta era, então terá de aceitar este processo de canto e dança público de Hare Krishna. Este é o processo recomendado. Nesta era de Kali Yuga, não se pode executar nenhum processo de autorrealização ou perfeição da vida, exceto o processo de canto e dança público de Hare Krishna. Ou então cantar, né? Individualmente, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no rosário, né? É cantar as glórias de Deus, cantar os nomes de Deus, pode ser em público, em grupo ou individualmente no rosário de 108 contas. Então, o canto dos santos nomes de Deus, o canto das glórias de Deus é essencial nesta era. É o único processo possível, né? É a única religião possível de se praticar, a única yoga possível de se praticar nessa era, a Bhakti Yoga, ou seja, o canto e dança público de Hare Krishna, ou o canto individual de Hare Krishna no rosário Hare Krishna. E para terminar, não há outra maneira. Não, para terminar o assunto, Bimla. Onde eu estava? Tá, aqui. Em todos os textos védicos confirma-se que devemos meditar na suprema verdade absoluta, Krishna, Vishnu, e não em algo mais. Mas há diferentes processos de meditação recomendados para diferentes eras. O processo de meditação da Yoga Mística era possível em Satya Yuga, quando os homens viviam por muitos milhares de anos. Atualmente as pessoas não acreditam nisso, mas em uma era anterior havia pessoas que viviam 100 mil anos. Essa era se chamava Satya Yuga, e a meditação da Yoga Mística era possível naquele tempo. Nessa era, o grande Yogi Valmiki Muni meditou durante 60 mil anos. Portanto, este é um processo que requer um período prolongado, não sendo possível executá-lo nesta era. Se alguém deseja fazer uma farsa, isso é outra coisa. Mas aquele que quer... Nossa, aqui Prabhupada rasgou o verbo em Bimla. Chamou de farsa. Não, mas é farsa mesmo, né? Não, eu assino embaixo. Quem sou eu para... Prabhupada falou, a água parou. Prabhupada falou, eu assino embaixo, Bimla. Se bem que minha assinatura não vale nem uma tubaína quente, mas eu assino embaixo. Tá, vamos lá de novo aqui. Tá falando dessas chamadas yogas que praticam por aí, né? Portanto, não é a yoga mística de verdade, é a yoga de verdade que se pratica na era de Satya Yuga, onde as pessoas vivem 100 mil anos. Gastam aí 20, 30 mil anos para aprender a sentar na posição correta e começar a meditar. Aí com 50, 60 mil anos, atinge a perfeição na yoga. Mas, se alguém deseja fazer uma farsa, Isso é outra coisa. Mas aquele que quer realmente praticar tal meditação levará um tempo extremamente prolongado para se aperfeiçoar. Na era seguinte, Treta Yuga, o processo de realização consistia em executar os vários sacrifícios ritualísticos recomendados nos Vedas. Na era seguinte do Apara Yuga, o processo era de adoração no templo, quando as pessoas viviam 1000 anos. Na era atual, o mesmo resultado pode ser atingido através do processo de canto e dança público de Hare Krishna, ou seja, a glorificação de Hari Krishna, a suprema personalidade de Deus. Nenhum outro processo de canto é recomendado. Este Hari Kirtana, ou seja, cantar os santos nomes de Deus, foi iniciado há 500 anos na Bengala pelo Senhor Krishna Chaitanya. Na Bengala, há competição entre os devotos de Deus e os Shaktas. Os Shaktas introduziram certo tipo de canto chamado Kali Kirtana. Porém, nas escrituras védicas não se recomenda o Kali Kirtana. Kirtana significa Hari Kirtana, cantar os nomes de Deus. Ninguém pode dizer, ah, o Senhor é devoto de Deus, o Senhor pode executar o canto de Hare Krishna, eu executarei Shiva Kirtana, ou Devi Kirtana, ou Ganesha Kirtana, cantar nome de semideuses, né? Não, as escrituras védicas não autorizam nenhum canto além do canto dos santos nomes de Deus. Kirtana significa cantar os nomes de Deus, a glorificação de Deus, Krishna. Milagre, você esperou acabar. Não cortou no meio. Não cortou no meio que eu estava falando, mas o assunto continua. Página 6. De modo que este processo de cantar e dançar os santos nomes de Deus é muito simples. Vamos parar aqui. De modo, página 6, de modo, tá bom, Bimala? É muito simples, né? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare no rosário. E cantando e dançando em público, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, tá, já parei, nossa, cortou o Mahamantra no meio, não, quase no fim, tá? Tá bom, Bíblia? Não, sim, senhora, só tem razão. Não, não, estou abandonando o Rabinho, não achei ruim, não. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Está abrindo, está rodando. Está parafusando. Está engrenando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculada. Tá calor em mim, deixa eu aumentar o vento aqui. Já aparece a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculada, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, econômica e usada se tiver em estoque no sebo. Se não achar os links, fale com a gente, pixdaradio@gmail.com, ou então, os ares do corpo estão desregulados, Bimala. É muita água, tá? Fale com a gente no pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996 887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer, hein, Bimola? Dá tempo, não dá tempo? Ah, é verdade, tem uma biografia, tem um aniversário aqui de um grande mestre na ciência do amor a Deus. Na verdade, é uma expansão de Deus. Dia 2 de abril, terça-feira, Sri Srivasa Pandita, um devoto íntimo que hospedou o próprio Deus em sua casa, faz aniversário de aparecimento que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Srivasa Pandita. Srivasa Pandita é o quinto membro do Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhara, Shri Vasa de Goura, Bhakta Vrinda. Ele vivia em Navadvipa antes do advento do Senhor Krishna Chaitanya. Shri Vasa liderava os seus irmãos Shri Rama, Shri Nidhi e Shri Pati em suas vidas devocionais de cantar os tantos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, adorar o Senhor e tomar banho 3 vezes ao dia no rio Ganges. Encontrando-se com o mestre Shri Advaita Acharya Prabhu, estudavam o Bhagavatam e oravam por uma encarnação do Senhor Supremo Krishna. É o Bhagavatam, a coleção Bhagavatam é o livro do devoto. Por que é que oravam? Porque somente um avatar de Deus, Krishna, podia restabelecer o culto dos devotos de Deus entre os ferrenhos ateus, lógicos e orgulhosos sábios que perturbavam Navadvipa na época. Malini, esposa de Srivasa, era uma constante amiga de Manchati. Ela servia Nimai como ama. Quando o Senhor Vishwambara apareceu, os corações de todos os devotos foram enchidos de afeição no humor de paz. Goura Chandra amava Malini e Srivasa como segunda mãe e pai. A casa de Srivasa Pandita localizava-se a 200 jardas ao norte da casa de Nimai. A casa palacial de Srivasa Pandita tinha grandes quartos confortáveis, um muro alto protetor e exuberantes jardins e arvoredos densamente folhosos. Toda noite, o Deus único, Shri Gauranga Mahaprabhu e seus mais queridos amigos desfrutavam ali de estáticos cantos e danças de Hare Krishna e provavam das doçuras de Vrindavana. Ali, o iracundo Kasi, muçulmano, quebrou o sagrado tambor em sua tola tentativa de parar com o canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Dali em diante, Srivasanga ficou conhecido como o local onde o tambor foi quebrado. O Kasi passou um mandato proibindo o canto e dança público de Hare Krishna. Os violadores seriam convertidos à fé muçulmana e perderiam suas propriedades. Embora a maioria dos residentes de Navadvipa ficassem em pânico por isso, Srivasa Pandita riu da lei fanática. Dentro da casa de Srivasa Pandita, o Senhor Gauranga mostrou a sua forma divina a todos os seus associados eternos. A casa de Srivasa Pandita servia como quartel-general do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. As aulas diárias da coleção Shrimad Bhagavatam, cantos e danças de Hare Krishna noturnos e muitos passatempos confidenciais de Vraja do Senhor Gaurarai ocorreram ali. Srivasa Pandita, Shri Advaita Acharya e os sábios, chefes da comunidade sacerdotal brahmínica, dedicaram toda a sua energia ao movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Eles entregaram seus corpos, mentes, lares, amigos, família e todos os seus pertences ao serviço do Senhor Krishna Chaitanya. Não conheciam nenhum outro deuses ou deusas. Srivasa Pandita mantinha sua família não porque eram seus parentes, mas porque eram os amorosos servos de Shri Krishna Chaitanya. Srivasa Pandita representa a entidade viva marginal, que somos nós, né? Tathasta Diva. Os devotos liderados por Srivasa são descritos como os membros menores do Senhor Krishna Chaitanya, que são seu rosto, olhos, mãos, disco, armas e etc. Eles todos tomaram parte nos passatempos de Shri Gaurasundara. Com eles, o Senhor Krishna Chaitanya espalhou o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Srivasa Pandita é Narada Muni, um pregador intergaláctico e constante associado do Senhor Krishna Chaitanya. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis 21,108. E agora só resta glorificar, né? Essa expansão de Deus, esse associado íntimo de Deus. Shri Narada Muni ki jai, Shri Vasa Pandita ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora em Bimala. Ah, vou ter que mandar alô lá pro pessoal que ouve a gente no YouTube, hein? Não é isso, não? Vai dar tempo, não vai dar tempo? É, vai dar tempo. É, já não dá tempo de ler o Bhagavatam, a coleção Bhagavatam, até cantar os mantras, né? Até começar. Enquanto você pensa, eu tomo água. Não me apressa, não, hein? Tá, então vamos mandar um hare alô para o pessoal que nos ouvem no YouTube. Calma, estou abrindo aqui. Ah, já abriu aqui. Ó. A Vera da Silva comentou: bom dia, Netherland, lá de Netherland. Nayana, por favor, o que o Gita fala sobre o suicídio? Haribol. O Sérgio Bacelar perguntou, Bimala. Nossa, você quer saber tudo, hein? Foi o Sérgio Bacelar, Bimala. Ô, gente boa! Bom, o Gita fala, entre outras coisas, que o suicídio é mais uma ilusão, né? É mais uma ilusão. Por quê? Porque não existe suicídio. Não é possível matar o eu. Eu sou alma. Nós somos almas eternas. Nós somos um pedacinho de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Deus, e nós, almas, não podemos ser mortas, não podemos ser cortadas, molhadas, queimadas, secadas. Somos indestrutíveis, porque somos um pedacinho de Deus. Então o suicídio é mais uma ilusão, porque o eu é eterno, somos pessoas individuais, seremos pessoas individuais sempre, nós não temos começo, nem meio, nem fim. E tem outro tipo de ilusão, né? O suicídio chamado espiritual, que é o que os impersonalistas acham que vão conseguir fazer, né? Matar o eu, matar o ego, matar o eu. Impossível, porque acabamos de falar, somos um pedacinho de Deus. E se um pedacinho de Deus morrer, então Deus está morrendo. Bom, a essa altura Deus já estaria morto, né? Se o suicídio fosse possível. Então, não é possível nem o suicídio material, nem o suicídio espiritual, que é matar o eu. Acho que tá bom, né, Bima? Tá bom, já deu para entender, né? Mais alguma coisa? É o máximo que os impersonalistas conseguem é fazer assim. Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. E fica lá naquele estado assim. Não penso, não sinto, não desejo. Aí quando ele manifesta sua individualidade, ele cai aqui de novo, né? Só perdeu tempo inutilmente, né? Então não existe nem o suicídio material, nem o suicídio transcendental, porque somos almas eternas. A única coisa que consegue se destruir é o corpo material, mas a alma não sofre morte queimada, a alma não é cortada, molhada, queimada, nem seca, Bimo. É, então, o que vai acontecer quando a pessoa destrói o corpo material é que ela vai pegar outro corpo e ser punida por ter destruído aquele corpo que ela recebeu para buscar a autorrealização. Ponto final. Tem mais? Nossa, tem explicação que não acaba mais. Mas acho que deu para entender um pouco, né? O André Fernandes comentou: Nanda Maharaja ki jai. Ah, tá ouvindo a história de Krishna, Bima, no canto 10. Jai, Nanda Maharaja e Yashoda, nossa, são associados íntimos de Deus. A Vera da Silva comentou: bom dia, gente boa. O Sérgio Bacelar comentou: Jai Prabhupada ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Aqui o Sérgio comentou um monte de carinhas felizes e sorridentes. Felizes, Bimala. Ou sorridentes, né? E aqui também colocou um monte de carinhas. A Vera da Silva comentou: bom dia, gente boa. Orlando Rangel comentou: Hare Krishna, para de me apressar, Bimala. Tá louco, até tô errando até o nome do rapaz aqui. Orlando Rangel comentou: Hare Krishna, Jai, pleno de opulências. Hare Krishna, Jai, origem de tudo. Sim, Krishna é tudo e o nada. Sérgio Bacelar comentou: muito obrigado, Haribo, de nada, gente boa. A Vera da Silva mandou bom dia de novo, Bimala, há 6 dias atrás. Orlando Rangel comentou: Hare Krishna, Jai, criador da religião. A religião eterna, a única eterna, criada por Deus, Jai. Hare Krishna, Jai, divina providência. A Vera da Silva mandou um bom dia aqui há 7 dias atrás, lá da Holanda. Orlando Rangel comentou: Hare Krishna, potência de amor inumerável. Sim, inumerável e ilimitada. Hare Krishna, Jai, o mais poderoso. Peraí, Bimala, calma, estou chegando lá. Orlando Rangel comentou: Prabhu ficou tão estático que esqueceu de dizer o capítulo e o número do verso do Bhagavad Gita. Tá vendo, Bimala? Aí, ó. Olha o que acontece aí, você fica me apressando e esqueci de falar o número e o verso do Bhagavad Gita, tá vendo? Ô Orlando, desculpa, gente boa. A culpa é da Bimala. a culpa é minha. Tá bom, a culpa é minha. A Vera da Silva mandou bom dia aqui há 8 dias. Aqui só tem mais um, Bimala. Aqui já o resto nós já lemos. A Simone Figueiredo comentou: Namastê, Nayana e Bimala. Namastê, Narashim Raya, gente boa. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos, né, que nos ouvem no YouTube e em outras plataformas também. Muito obrigado de coração. E agora, Bimala, agora vamos... Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela aqui. Pronto. Agora eu vou trocar o óculos. Dá risada, só dá risada. Vamos lá, calma, Bimala. A pressa não, hein? Página 135. Página 135. Tá aqui, ó. Vamos lá. O médico disse que queria fazer que o Swamiji passasse por alguns testes mais e poderia depois dar alta em poucas semanas, caso tudo corresse bem. Srila Prabhupada tentou falar ao médico, desejando pregar sobre Krishna. Jadurani trouxe 2 de suas pinturas ao quarto do hospital, uma de Irada e Krishna e outra da feroz encarnação metade homem e metade leão, o senhor Nishinradeva, esquartejando o demônio Hiranyakashipu. Falando em voz sumida, Prabhupada disse que estas 2 imagens mostram como Deus é múltiplice. Aqui ele está em seu intercâmbio amoroso, e aqui vemos que a ira também vem de Deus, Krishna. Tudo vem de Deus, né? Como Prabhupada já explicou. Polidamente, o médico disse que tinha sua própria filosofia e que o Swamiji não deveria estar pregando em tal estado de fraqueza de saúde. Deveria descansar. Aconselhando os discípulos a não permitirem que seu mestre falasse, o médico desculpou-se e continuou suas rondas. Com sua leve melhora, Srila Prabhupada expressou mais desgosto por estar nas mãos da equipe do hospital. Eles não eram capazes de fazer nada, dizia ele. Krishna estava controlando. Se Krishna quisesse matá-lo, ninguém poderia salvá-lo. Porém, se Krishna quisesse salvá-lo, ninguém poderia matá-lo. Damodara comenta: eu estava lá quando entrou um médico para examinar os seus reflexos. Houve o costumeiro martelar com um pequeno martelo de borracha em seu joelho. Esse tipo de coisa. O Swamiji estava visivelmente aborrecido com este homem, entrando e martelando-o todo. Ele era capaz de diagnosticar e prescrever meios para a cura. E aborrecia-o que esses homens, que obviamente não sabiam o que estavam fazendo, entrassem e interferissem com o processo de recuperação. A Chutananda comenta: a enfermeira sempre deixava a porta bater, e toda vez que a porta batia, o Swamiji estremecia. Ele dizia: diga-lhe para não bater a porta. E ela dizia: ah, deixa comigo. E então deixava bater a porta de novo. Srila Prabhupada começou a se sentar na cama e aceitar Krishna Prasadam do templo, complementando com alguma das preparações vegetarianas do cardápio do hospital. Ele dizia uma oração e oferecia a comida do hospital à imagem de seu mestre espiritual. Os devotos sentavam-se a seus pés, admirando, enquanto ele então misturava com sua mão direita as cenouras, ervilhas e o purê de batata, e passava algo de seu alimento às mãos de seus discípulos. Jadurani comenta: trouxemos-lhe muitas diferentes espécies de frutas. Dissemos-lhe que trouxemos maçãs, mas ele não estava tão cansado que apenas disse... Desculpe, mas ele estava tão cansado. Tá, vou ler de novo, Bima. Jadurani comenta: trouxemos-lhe muitas diferentes espécies de frutas. Dissemos-lhe que trouxemos maçã, mas ele estava tão cansado que apenas disse: ah, e pareceu desinteressado. Dissemos-lhe que trouxemos laranjas, mas ele novamente: ah, e ele deu tantos ahs fatigados que parecia desinteressado. Finalmente eu disse: trouxemos melancia. E imediatamente seu rosto se iluminou. Oh! Revezando-se em turnos de 4 horas, 2 devotos de cada vez sempre estavam com Prabhupada. Embora desperto, ele permanecia silencioso por longos intervalos, mas a massagem sempre continuava, exceto quando ele estava adormecido. Aos poucos, a paralisia em seu lado esquerdo dissipou-se. Uma vez, enquanto Srila Prabhupada estava sentado na cama com um rapaz massageando a sua perna e outro acariciando-lhe a nuca suavemente, quase como que querendo consolá-lo, Prabhupada observou: se não estivesse doente, consideraria a massagem e as apalpadelas familiares demais. Damodara comenta: eu massageava as têmporas do Swamiji com uma das mãos, com o polegar sobre uma têmpora e os outros dedos sobre a outra têmpora. Enquanto eu massageava, o Swamiji mantinha-se dizendo: mais forte, mais forte. Eu apertava mais forte. Pensei: não sei se deveria apertar tão forte, pois ele está doente. Porém, ele ficava insistindo: mais forte, mais forte. Purushottama comenta: eu massageava a cabeça do Swamiji e comecei a cantar o canto de Shri Krishna Chaitanya. Quando comecei a cantar, estampou-se um sorriso belíssimo em seu rosto. Embora eu o fizesse apenas brevemente, ele se alegrou em ouvir. Parece que ele sentiu que eu o estava atendendo pelo simples cantar de Shri Krishna Chaitanya. À medida que Srila Prabhupada ganhava forças, seus discípulos estavam prontos a perguntar. Purushottama perguntou: Swamiji, quando se descreve nas escrituras os pés de lótus de Deus, Krishna, o que significa pés de lótus? Então Prabhupada cantou um verso, e eu vou ler a tradução. E então pediu aos 3 devotos presentes que repetissem várias vezes cada linha após ele. até que tivessem aprendido tanto a métrica quanto as palavras. Neste verso do Shrima Bhagavatam explicou Prabhupada, sentado ereto em sua cama, o momento da morte é comparado à travessia de um vasto oceano. É muito amedrontador, ninguém sabe onde irá na próxima vida. No mundo material, há perigo a cada passo. Porém, para aquele que se refugiou aos pés de lótus do Senhor Krishna, esse vasto e perigoso oceano de nascimentos e mortes torna-se tão pequeno como a pegada feita na lama pelo casco de um bezerro. Há perigo, mas o devoto não se importa com ele. Por exemplo, quando um cavaleiro está passeando de carruagem e passa por uma pequena poça, ele a considera insignificante? Então, você entende agora o que significa pés de lótus? Estava claro. Então, o Purushottama fez outra pergunta. Por que as pessoas dizem que Deus não tem nome? E Srila Prabhupada respondeu, perguntando por que ele não teria nome, já que Deus é tudo. De fato, disse ele, todos os nomes descrevem Deus, Krishna. Prabhupada perguntou a Purushottama qual fora o seu nome antes da iniciação. Pou, disse ele. O que significa Pou? Perguntou Prabhupada. Significa pequeno? Sim, disse Prabhupada. Krishna é o menor dos menores. E Satswarupa aventurou o seu nome, Stephen, que significa coroa. Sim, replicou Prabhupada, Krishna é o rei. Mas eram raras as conversas. De um modo geral, as horas eram quietas. Prabhupada descansava e os devotos de plantão sentavam-se nas cadeiras em lados opostos à sua cama, lendo ou cantando suavemente em seus rosários, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Numa tardinha, enquanto o céu de Manhattan tornava-se obscuro, Prabhupada sentou-se após ter estado silencioso por uma hora e disse, não conheço Krishna, mas conheço meu mestre espiritual. Um dia, Brahmananda começou a fazer para Prabhupada uma análise minuciosa da condição financeira do templo de Nova York. De repente, Brahmananda parou no meio do detalhado relatório, ergueu os olhos para Prabhupada e disse, o senhor quer que eu lhe diga todos os detalhes? Acho que o senhor quer que eu lhe dê um apanhado geral, isto é, o senhor deve saber. E Prabhupada replicou que se Brahmananda pudesse tomar conta de tudo sem que ele precisasse saber dos detalhes, estaria tudo bem. De repente, numa manhã, Swami Satchitananda, o famoso mestre de Hatha Yoga, entrou no quarto de Prabhupada, escancarando os dentes por entre sua grande barba grisalha. Trajava uma roupa indiana de seda safroada e calças de yogi e estava acompanhado por um rapazinho, um de seus discípulos americanos. Srila Prabhupada sentou-se aprumado na cama, sorrindo à agradável surpresa. Eles não haviam se encontrado antes. Srila Prabhupada ofereceu um assento a Swami Satchidananda ao lado de sua cama e mandou Jadurani levantar-se e dar assento ao seu discípulo, ao discípulo de Swami Satchidananda. Prabhupada e Swami Satchidananda falaram em hindi e ninguém mais no quarto pôde entender a conversa deles. Entretanto, a certa altura, Srila Prabhupada ergueu a sua mão e olhou para ela com indiferença, e então com desgosto. Embora suas palavras fossem em hindi, o gesto e a expressão sarcástica exprimiam o seu significado. O corpo era material e, portanto, não se poderia esperar que tivesse bem. Prabhupada pediu que Achyutananda lesse alto um significado específico do Shrima Bhagavatam. Se há suficiente leite, cereais, frutas, algodão, seda e joias, por que então as pessoas precisam de desenvolvimento econômico sob a forma de máquinas e implementos? Será que as máquinas e os implementos podem prover vigor e vitalidade ao homem e aos animais? Pode a maquinaria produzir cereais, frutas e leite ou joalheria e seda? Será que as joias e a seda, abundância, de comestíveis preparados com manteiga clarificada e cereais ou leite e frutas não são suficientes para o homem levar uma vida pura, farta e sadia? Por que então há a luxuosa e artificial vida de cinema, carros, rádios, bife e hotéis? Por acaso essa civilização produziu algum resultado melhor do que a mentalidade canina de confrontar-se um com o outro individual e nacionalmente? Será que esta civilização incrementou a causa da igualdade e da fraternidade, enviando milhares de homens às fábricas infernais e aos campos de guerra segundo os caprichos de um homem qualquer? Quando o Prabhupada ofereceu-se a tocar o disco que ele e seus discípulos haviam gravado, Swami Satchidananda concordou polidamente. Porém, quando o Prabhupada fez menção de tocar o outro lado do disco, Swami Satchidananda disse que tinha que partir. Ofereceu algumas frutas a Prabhupada e Prabhupada, após aceitá-las, disse a seus discípulos: distribuam-nas e deem-lhe algumas de nossas frutas em troca. Enquanto Swami Satchidananda levantava-se para partir, Srila Prabhupada subitamente saiu da cama e ficou de pé cambaleante. Não, não, protestou Swami Satchidananda, não se incomode. E então se foi escoltado por Achyutananda. Srila Prabhupada recostou-se de novo na cama. Ele é um Swami? Perguntou Jadurani. Por que não? Replicou Prabhupada. Porém, após alguns instantes, ela acrescentou: Swami significa aquele que conhece Deus, Krishna. E não se conversou mais sobre isto, mas Prabhupada ficou satisfeito pela visita inesperada. O constante ir e vir dos jovens seguidores de Srila Prabhupada usando barro sagrado em suas testas e carregando melancias, comidas especiais, flores e pinturas de Deus, Krishna, criou um interesse especial entre o pessoal do hospital. Às vezes, funcionários faziam perguntas e às vezes os devotos conversavam com eles sobre o movimento Hare Krishna. Uma vez, uma enfermeira passou pelo quarto de Prabhupada e perguntou: no sistema de castas da Índia, qual é o nome da casta mais elevada? Como se chamam? Conscientes de Deus, Krishna, replicou Prabhupada firmemente. Mandou que um discípulo desse Krishna Prasadam à enfermeira. Alimento oferecido a Deus, né? Em 5 de junho, Prabhupada recebeu uma carta afetuosa assinada por todos os seus discípulos de São Francisco. Após ler como haviam permanecido acordados a noite inteira cantando e orando para sua recuperação, ele ditou uma breve carta. Meus queridos rapazes e moças, fico-lhes muito agradecido por suas orações a Deus, Krishna, para salvar a minha vida. Devido à sua oração sincera e ardente, Krishna salvou minha vida. Certamente eu estava para morrer na terça-feira, porém, devido à sua oração sincera, estou salvo. Agora estou melhorando aos poucos e chegando à condição original. Agora posso esperar encontrá-los novamente e cantar Hare Krishna com vocês. Alegrou-me muito receber o relatório de sua marcha progressiva e espero que não tenham dificuldade em compreender a consciência de Deus, Krishna. Minhas bênçãos estão sempre com vocês e com confiança continuem cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Peraí, deixa eu tomar. No dia seguinte chegou uma fita de Mukunda, uma gravação dos devotos de São Francisco cantando Shri Rama, Jai Rama, Jai Jai, Jai Rama e outros bhajanas, outros mantras. Prabhupada ditou outra carta dizendo que tão logo conseguisse forças para viajar iria novamente a São Francisco. Enquanto isso ele escreveu: ficarei muito contente em saber que providências vocês estão tomando para a realização do festival de carros do Senhor Jagannatha. Façam numa grande procissão e uma apresentação ímpar nos Estados Unidos. Alguns dos discípulos do Swamiji reuniram-se uma noite na lojinha da 2ª Avenida 26 e sentados em volta do tapete desbotado discutiram o significado da doença do Swamiji. Ele dissera que no momento do ataque cardíaco este assomara-se-lhe como a morte, portanto gritara alto Hare Krishna, pensando que chegara o momento da morte. Kirtanananda lembrou-se de que o Swamiji certa vez lhe dissera que quando ele estava no navio e vinha para os Estados Unidos, a esposa do capitão lera sua mão e dissera que se ele sobrevivesse aos seus 71 anos, viveria até os 100. Madhusudana perguntou, como poderia um devoto puro estar sujeito a um golpe mortal? Kirtanananda replicou que era impessoal pensar que, como o Swamiji era um devoto puro, nada poderia acontecer a ele e que eles não deveriam sequer preocupar-se com isto. Naturalmente, o sofrimento aparente ou mesmo o falecimento de um devoto puro não era o mesmo que de um homem comum. O Swamiji dera o exemplo da gata. Às vezes a gata leva os seus filhotes em sua boca e às vezes captura um rato com as mesmas presas. O rato sente-se nas garras da morte, mas os filhotes sentem segurança e afeição. Assim, embora o prenúncio da morte de Swamiji pudesse parecer semelhante ao de um homem comum, para o Swamiji não poderia haver nem temor nem perigo. Enquanto os discípulos trocavam ideias, começaram a dissipar suas dúvidas sobre o porquê do aparente revés que acometera o seu mestre espiritual. Satswarupa mencionou a carta que datilografara para o Swamiji no hospital. Na carta, o Swamiji dissera que não tinha medo de Maya e que Maya, a ilusão, não poderia tocá-lo, porém também referia-se a estar sendo espetado por seu coração. Brahmananda disse que o Swamiji certa vez lhe dissera que um mestre espiritual pode sofrer pelos pecados de seus discípulos, pois ele tem que aceitar o karma deles. O Swamiji tinha agora cerca de 50 discípulos, de modo que talvez isso fosse a causa de seu ataque cardíaco. Eles falaram acerca da importância de serem muito estritos e não cometerem quaisquer pecados com os quais pudessem sobrecarregar o seu mestre espiritual. Outra razão para a doença do Swamiji, dissera Kirtanananda, era que Krishna a arranjara para ocupar a todos eles a serviço íntimo do Swamiji. Servindo a um devoto puro, obtém-se a graça de Deus, Krishna, e Krishna estava deixando que todos eles se purificassem, massageando e servindo ao Swamiji tão intimamente. Satswarupa recordou que o Swamiji dissera, numa carta aos devotos em São Francisco, que já era para ter morrido, mas suas orações salvaram-lhe a vida. O Swamiji dissera a Kirtanananda que Krishna ouvira as orações dos devotos e atender os seus desejos. Krishna estava permitindo que o Swamiji continuasse com sua missão de difundir a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente. Não era por causa dele mesmo que o Swamiji queria viver, mas para dar prosseguimento à sua missão. Todos concordaram com Kirtanananda que era uma forma de impersonalismo pensarem que, como o Swamiji era um devoto puro, não precisava dos cuidados amorosos deles. Deveriam continuar a cuidar do Swamiji mesmo após a sua melhora. Ele colocara-se sob seus cuidados e eles tinham que corresponder à altura. O Swamiji dissera que eles eram como pais para ele. Assim, não lhe deveriam permitir que tocasse tambor longa e vigorosamente, que cantasse Hare Krishna no parque por horas a fio, que ficasse acordado conversando até tarde da noite, nem que fizesse nada que pudesse comprometer a sua saúde. Rai Rama disse que o Swamiji lhe pedira que correspondesse. Desculpem. Posso continuar, Bima? Rai Rama disse que o Swamiji lhe pedira que respondesse às diversas cartas dos devotos da costa oeste e explicasse que provavelmente ele nunca mais seria capaz de submeter-se ao esforço de dar aulas públicas. Agora o movimento de canto e dança público de Hare Krishna descansava sobre os ombros deles. Rai Rama explicara em suas cartas que era um favor de Deus, Krishna, que o Swamiji ainda pudesse estar com eles e ser capaz de aconselhá-los quando as coisas ficassem apertadas. Porém, agora deveriam aumentar os seus esforços para distribuir a consciência de Deus, Krishna, ao mundo. Para aqui? Estavam para aqui na página 141. A conversa voltou-se. Tá para aqui, a conversa. Pronto. Infelizmente, vamos parar. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você, não, com a opção para você ler na tela em inglês. Você pode usar até o tradutor. Calma, Bíblia, não é pressa não. Você pode usar até o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já apareceu aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhaktavrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimete.